Este programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag O Podcast é Delas 2019 ou hashtag O Podcast é Delas nas mídias sociais e siga arroba O Podcast é Delas.
Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem na internet.
Olá, olá, ouvintes do Fuleiros Pop, aqui é a Ana Dias como host dessa bagaça. Isso aí, gente. E hoje a gente vai falar de um assunto um pouquinho mais descontraído. E estamos aqui hoje com a Vanessa, que finalmente deu as caras, ela resolveu aparecer, essa peste.
E aí, gente, eu sou Vanessa Flores e... Ayla!
Oi!
Doeu quando tu caiu do céu?
Como, por quê?
Porque você é um anjo, sua maravilhosa.
Nossa, meu coração!
Esse clima maravilhoso todo é porque a gente vai falar, sabe de quê? A gente vai falar das cantadas que a gente recebe na vida. É isso aí. E pra ajudar com a gente, tá aqui a Ayla, nossa psicóloga, de novo.
Olá, meus amores. Tudo bom com vocês? A minha frase de hoje, ela foi feita com muito carinho e amor pra vocês. Antes, eu sofria. Hoje, eu sou fria.
Acho que você errou. Mas tá bom.
Ai, gente. E pra acompanhar a gente, também está aqui com a gente hoje a Letícia, que é cosplayer. E ela tá aqui pra dar o seu parecer sobre as cantadas que ela recebe na vida também. Dá um oi pra gente aí.
Oi, gente. Aproveitando aqui, né, o embalo da coisa, queria passar uma cantada na Nessa também. Viu, gata? Sua mãe não é costureira, mas você tá na minha medida, viu?
Olha, essa eu gostei, nunca tinha ouvido.
Olha, que isso, hein?
É, essas cantadas são maravilhosas, gente. Essas cantadas de pedreiro são pra mim as melhores que tem. E eu acho que por ela ser tão ruim, são as que mais dá certo na hora do pessoal chegar na gente. Porque, puta que pariu, é muito engraçado. Quer dizer, algumas nem tanto, né? Mas enfim.
Ô, Ana.
Oi.
Eu adoro.
Seu pai é padeiro?
Não, não é.
Porque você é um sonho.
Ou se for rolar alguma coisa aí, me chame, viu? Aquela que rolou.
Meu Deus, eu
estou descontrolada. Só depois... Tem que ver com o assunto, meu amor, de hoje. É isso aí.
Na hora que terminar aqui o cast, hein? Vamos fazer um cast no meu quarto.
Gente, tá ficando interessante esse negócio.
Muito interessante.
Não, quem tem mais cantada de pedreiro pra jogar aí pra gente? Pelo amor de Deus.
Oi, temos um leque.
Então, galera, antes do próximo episódio entrar, vamos agora para a leitura de feedbacks e de todo o carinho, de e-mails, de tudo que vocês têm enviado para a gente durante a semana. De antemão, já aviso que os de hoje estão bem fofos, bem carinhosos. E para apresentar aqui comigo essa leitura maravilhosa, temos ela, a gamer, geek, nerd e otaku mais poderosa da podosfera, Júlia Conejo.
Olá, gente, como vão vocês? Estão bem?
Vamos lá. E aí, Júlia, o que a gente tem hoje?
É a mensagem da Tainara Martins de Curitiba. Ela escreveu a seguinte mensagem. Ah, bem, é incrível, sempre quando eu tô estressada ou muito mal, é impossível eu não me acalmar e conseguir dormir ouvindo o podcast de vocês. Escuto os mesmos episódios várias vezes, mas nunca me canso. Não imagino o quanto me fazem bem e, sem dúvida, fazem outras pessoas sentirem-se compreendidas também. Mais desejos para 2019, que continuem juntas apesar de qualquer problema. Que as parcerias tenham uma boa energia e sinceridade sempre. Tenham muito sucesso. Bom, obrigada aí, Tainara, e é nóis.
Tainara, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu te amo muito e muito obrigado por essa mensagem. Nós tivemos um 2018, hora conturbado, outra hora saudoso, outra hora de grande sucesso. A gente sim está tentando fazer o melhor com as parcerias, com tudo que a gente vai arrecadando com através do tempo e do nosso esforço, que para quem acompanha mais de perto, a Júlia, todos nós estamos trabalhando o dobrado praticamente agora, que está sendo muito recompensador receber esse tipo de mensagem. Então, muito obrigado mesmo, Tainara Martins de Curitiba. Você é um amor. E continuando aqui com a leitura de feedbacks, mano, essa semana ela foi muito emocionante, porque junto com esse da Tainara, veio também uma de uma pessoa que também é de Curitiba. Ela se chama Thay Prepchene. E ela tava nos falando sobre tudo que rolou. Ela conversou um pouco comigo. Ela é uma fã já, nossa, fidelizada. Nos ouve muito. E ela tava comentando comigo sobre que o Fred deveria ter um fã-clube e tudo mais, porque ela acha que o Fred sempre fala o necessário nos casts que ele participa. A gente vai ler aqui um pouco do que Thay Prepchene falou pra gente. Ela falou que o Fred merece um abração. Ela pediu pra ouvir também um podcast que a gente fez com o BoJack sobre todas as temporadas que a gente fez lá com o pessoal da Cinerama, vai ter link aí na descrição pra quem quiser. E ela também falou o seguinte: o Fred merece um abração porque ele escreveu a crítica maravilhosa de BoJack, falou de séries atemporais que todo mundo necessita assistir. Ela também falou um pouco aqui, comentou um pouco sobre o episódio, né, que a gente gravou lá com a Cinerama. Ela falou o seguinte: eu gostei, então, mas também achei um pouco repetitivo na questão niilista, não me faz tanto pensar na questão de repetição, mas eu gostei bastante, parabéns. Ela fala que vocês têm uma linha de pensamento parecido com a minha, então parece que eu estou ouvindo os meus amigos falar. E é então, tá, Prepchene, essa é a nossa intenção desde o início: trazer o ouvinte mais para a conversa o mais possível para que vocês se sintam com a gente, sabe? Conversando, que seja uma troca de ideias. E, cara, o que realmente nos deixou mega feliz é que a Prepchene, ela passou o podcast pra avó dela ouvir. A avó dela ouviu uns 5 seguidos e ela escreveu assim pra gente: estou na casa da minha vovó e ela está ouvindo tais podcasts. Aí eu estava ouvindo os tais podcasts e ela também pediu pra ouvir. Ela gostou bastante, ela assistiu 5 sozinhas e gostou muito da voz do Fred. Aí eu perguntei pra ela, né, por que ela gostou da voz do Fred, e ela mandou: cara, minha avó nunca falou do meu vô, e foi pela primeira vez, agradeço muito vocês. Aí eu fiquei mais curioso ainda, né? Ela pôs assim: vocês não têm ideia de quão importante é para mim saber do meu avô, ele é um puta herói, e vocês me meio que proporcionaram eu saber mais dele, muito obrigada. A gente entendeu por isso que, através da voz do Fred, dos podcasts, a avó dela lembrou do avô, e começou a comentar mais sobre ele. E, cara, a gente fazer parte da vida de vocês, ouvindo dessa forma, foi muito emocionante para todos nós que recebemos essa mensagem. O Fred vai estar gravando uma mensagem especial que vai estar entrando em qualquer momento aí na leitura de feedbacks.
Muito bem, senhoras e senhores ouvintes do Fuleiros Podcast. O Felipe e a Júlia estão aí fazendo, né, gravando o feedback para vocês. Eu não pude estar presente na gravação porque estou resolvendo aqui algumas coisas na rua, afinal de contas eu sou proletário, né? Tenho que trabalhar para enriquecer os ricos e os grandes empresários, mas eu vou dar o meu feedback dentro do feedback, um meta-feedback, né? Um feedback dentro do outro feedback, e agradecer aqui a Thay Prepchene, que deu um feedback muito legal da gente lá, inclusive disse que é minha fã. Olha só que espetáculo, chupa José e Felipe. Ela disse que gosta muito dos textos que eu produzo lá pro site e da minha participação nos podcasts, né? E eu quero agradecer e dizer que todo mundo, e não só eu, né, mas todo mundo é muito grato por por esse reconhecimento dos fãs, mas eu principalmente em relação a Thay, que isso vem para demonstrar que o nosso trabalho tem feito a diferença, que é o que a gente está tentando fazer aqui, é o que eu tô tentando fazer desde a criação desse podcast, desde a criação do site lá em 2013, que é essa produção de conteúdo voltada para todos os públicos, né? A gente foi se ampliando, a gente foi se modernizando e a gente hoje fala de cultura pop no geral, mas também fala de cultura pop nerd, e ter esse reconhecimento é muito gratificante, né? E a gente precisa muito disso para continuar fazendo o podcast acontecer, porque o podcast ele só acontece por causa dessa interação com os fãs. A gente, apesar de se divertir bastante gravando e tretando entre a gente, né, tem muita treta interna, brigando, no final é como a galera sempre fala, né, é como uma grande família. Apesar de tudo isso, é preciso esse reconhecimento pra gente saber, ter um norte do que a gente tá fazendo, se a gente tá fazendo correto, se a gente tá fazendo bem. E quando a gente recebe um feedback desse, é muito gratificante. Quero agradecer aí a Thay Prepitiene pelo grande reconhecimento. Na verdade, existe, Thay, dentro do Fuleiros Pop, existe uma panelinha, e essa panela tem alguns membros que eu não vou citar aqui, e eles se acham muito legais entre eles, e quem não for da panela é super chato. Então é por isso que o Felipe fica super surpreso de alguém dizer que eu sou legal, né? Porque na cabeça do Felipe, ele é que é o legal, ele e o José que são os legaisões, né? Na cabeça dele, ninguém mais é legal, a não ser eles do grupinho lá. E é bom ter pessoal de fora tendo esse reconhecimento e dando esse feedback aí, mostrando que existe um mundo fora do quarto de Jack. Aliás, corrigindo aqui, do quarto de Felipe. Então fica aí esse feedback, esse agradecimento a Thay para a Pitiene, e continua acompanhando a gente, que tem muito material aí para sair esse ano, muito crossover com outros podcasts, muitos convidados de altíssimo peso, né? Então fica atento aí, obrigado por acompanhar a gente e pelo feedback.
Então, Júlia, como se o pessoal quiser nos seguir, xingar, mandar nudes, mandar aquele abraço, mandar um beijo, ou então falar de vovôs e vovós, como eles fazem?
Você pode mandar um e-mail no contato@fuleirospop.com.br. Você pode nos curtir na página do Facebook, mandar mensagem por lá também. Nos seguir no Instagram. Pode mandar mensagem no direct também, a gente aceita. Marca que a gente nos stories também, ó, uma boa. Pode seguir a gente no Twitter, que seria @fuleirospop, tanto pro Instagram quanto pro Twitter. E no Facebook, lógico, só procurar Fuleiros Pop e você já acha.
Então é isso, galera. Siga lá, curta, compartilhe, mostre pra vovó, pro vovô, pra todo mundo. Nos marquem mesmo no Instagram, quando vocês estiverem nos ouvindo pelo Spotify, ou aquele printão mesmo do teu celular. A gente sempre vai dar atenção, a gente sempre, sim, mostra pro amiguinho. A gente sempre vai estar ouvindo vocês, sempre vai dando valorização do ouvinte, sempre vai ter leitura de feedbacks. Então é isso, vamos para o episódio aí, que está uma belezura.
Podcast tá bem aleatório, porque esse eu não preparei pauta. Esse aqui foi mais aleatório mesmo.
Sim, você é mais descontraído, né? Os ouvintes do time.
Esse é pra gente lembrar das peripécias da vida e, é claro, né? Esperar nessa se expor.
Ô, gente, olha, tem uma aqui pra vocês. Uma cantadinha de pedreiro maravilhosa. Ô, Letícia.
Oi, amor, tô aqui.
Ô, gata, me passa seu Twitter, porque a minha mãe me falou que eu devo seguir meu sonho.
Aproveita e lança no ar o Twitter aí pra gente seguir, por favor. Não, é porque o sonho da Ana tá muito melhor do que o meu.
Então, gente, quem tem uma história maravilhosa de cantada, que foi tipo aquela cantada ou escrota, ou a cantada maravilhosa, qual a primeira cantada de vocês aí que vocês têm pra me dizer aí sobre um negócio muito escroto ou um negócio muito bom?
Eu acho que escrota mesmo é nem cantada, é você tá andando na rua e o cara falar, ô gostosa. E buzinar assim, do nada, sabe?
Ô, gente.
Isso é muito aleatório. Você vai tomar no cu, mano, o quê?
Então, eu acho que todo mundo passa por isso.
Uma situação dessa, que o cara grita a gente no meio da rua do nada. Qual que será a atitude que eles esperam da gente, né? Que a gente vira e fala...
Eu acho que eles esperam.
Ai, meu Deus. Eu não sei qual é a atitude que eles esperam.
Então, gente, tem uma pessoa, né? Um cara que, olha, não falha um dia sequer. Toda vez que eu tô voltando do trabalho, tem uma barraquinha de espetinho na rua. Toda vez que eu passo, o cara... O cara mexe comigo, velho. Toda vez fala, oi gatinha, oi delícia, o sonho. Meu Deus do céu.
No dia que ele esquecer, você lembra. Você fala assim, e aí, hoje vai ter não?
Fala que vai espetar um pau no cu dele, fazer ele de espeto lá.
Então, gente, pois cara, é. Eu não sei o que passa na cabeça do cara. Eu não sei, eu acho que ele tá esperando o dia eu chegar. Nossa, eu tava muito tímida, eu nunca falei contigo. Todos esses dias que você me passa fala comigo, todos os santos,
né?
Dias. É porque eu tava tímida, mas eu quero te dar agora.
Gente, eu acho que é pra cumprir tabela, sabe?
Ouvinte. Esses homens fazem e comentem o que vocês acham que a gente vai responder, não é? O que vocês acham
que tipo assim, falar gostosa hoje pra alguém na rua, ok. Buzinar, ok.
assediada dentro do busão, ok. Porque não tem outro motivo, não tem. O que, que ele espera que a gente faça? Ela do outro lado tinha assim, gostosa. Eu volto assim. Nossa, eu achei o seu tom de voz pra falar gostosa tão legal, me interessei.
Só pode.
Tão inovador.
Nossa.
É um negócio maravilhoso. Teve um dia que eu tava passando na rua com esse negócio de cantada assim, que o pessoal fica mexendo com a gente. Eu passei na rua, o cara me gritou. Já, gente, o cara fez pra me gritar mesmo. Ei, menino, não sei o que, eu não olhei. O cara, filha da puta, olha pra mim. Era o cara, mas o cara tava mexendo comigo, como não deu atenção, ele começou a me xingar.
Ah. Eu tenho tanta cisma com essas coisas que alguém começa a me... Se algum dia eu esquecer alguma coisa na rua e cair, alguém ficar me gritando pra pegar, eu não vou olhar pra trás, não. Eu vou correr. Meu Deus, vai me assediar, entendeu? Tá louco?
Gente, eu fiquei foi mexendo com um negócio desse. Eu fiquei, meu Deus do céu.
Gente, agora, eu pra dar cantada nos outros é triste, viu? Porque não sai na hora do nervosismo, assim. Eu vejo uma menina muito bonita, eu falo, eu vou chegar. Vou contar essa pra vocês, que essa é boa. Falei, gente, eu vou chegar nessa pessoa, né? Uma pessoa muito bonita, tá me agradando, não sei o que. Eu na boate gay. Menina, quando eu cheguei na menina, eu travei. Eu falei, caralho, o que que eu falo? Eu cheguei nela e falei, oi, tudo bom? Você gosta de água?
Eu vou falar isso agora, vai. Pergunta se ela gosta de pão.
Mentira.
Aí a menina, sim, eu gosto, sim. Eu, ai, que legal, eu também gosto.
Parece que é o destino, a gente tem tanto em comum.
Não sei chegar nas pessoas. Então, assim, é vergonha ali, amiga.
Eu acho que o motivo dessas cantadas inútil, assim, entendeu? É o que faz a gente ir nas baladas LGBT, porque...
Nossa, é mesmo. Mas, ó, pior que esse povo que fica chegando, assim, dessas cantadas sem noção, é o pessoal que chega e fica querendo forçar uma situação. Te puxa pelo braço.
É verdade.
Tenta conversar com você à força. Nossa, é ridículo. E gente que não aceita ouvir, não. Eu tava conversando com um cara esses tempos, né, no Tinder. E aí, ele me chamou pra sair. Só que eu demorei pra responder, porque eu tava no hospital, né? Tava em horário de turno, não dava pra ficar falando com ele, né? Ele surtou. É, porque você é uma vagabunda que não sei o que, você nunca vai achar alguém melhor do que eu. Nossa, moça.
Ai, meu Deus.
Dá vontade de falar assim, meu anjo tá em liquidação, que nem você.
Masculinidade hoje em dia parece que tem os homens, gente, que a masculinidade é uma coisa muito frágil, meu Deus.
Gente, essa coisa de forçar a intimidade ou forçar a chegada, uma vez eu tava numa balada, só que tipo, era um after, já tava quase de manhã e chegou um cara, puxou tudo do nada e falou, olha, esse aqui é meu amigo da Holanda. Do nada, velho. Aí eu, mas as minhas amigas paramos, ficamos olhando pro cara assim, sabe? Tipo, aqueles 10 segundos constrangedores. Aí a gente, tá, beleza. Aí o moleque pegou, aí o moleque lá atrás falou assim, Matheus, vem cá. Aí o Matheus da Holanda, entre aspas, da Holanda, saiu. Véi, mas a gente ficou rachando de rima. Como é que cadê a necessidade desse cara? Qual a necessidade, meu anjo? Zero.
Nossa, mas pior que tá chegando a época do carnaval, então, gente, tem que se preparar pra esse tipo de coisa. Porque, cara, lembrando o negócio de carnaval, eu fui num bloco ano passado. Era pré-carnaval, aliás, não era nem carnaval. E aí eu fui com uma mina, ela foi vestida de diabinho, eu fui vestida de anjo. Pior opção que eu fiz na minha vida foi me vestir de anjo.
É verdade, tava ao contrário.
Ah, vai se ferrar. Vamos começar por aí. Toda vez que eu passava, isso me incomodava bastante, os homens começavam a cantar um anjo do céu. Acabou. Aí chegou o menino, que ele sempre falava com a gente nos rolês. E aí ele chegou, mas eu também dei uma patada de volta. Eu achei muito necessária. Ele chegou e falou assim, gata, me dá uma chance que eu te levo 5 minutos no paraíso, anjinho. Aí eu olhei pra cara dele e falei, porra, tá aguentando só 5 minutos aí? Tá tenso.
Nossa. Não vale.
Nunca
a pena,
mais o menino
olhou
na minha cara. É, nunca mais o menino deu uma bala fora comigo. Nunca mais ele nem falou.
5 minutos só.
São 5 minutos. Que coisa, hein?
Acho que não,
que
hein?
Coisa.
Não, gente. Não vale a pena.
2 horas. É isso aí.
Nem vale a pena batida no box pro banheiro. Esse negócio de levar cantada fora assim, eu evito o máximo. Eu evito tanto que eu já chego no lugar de cara ruim mesmo, assim. Eu passo pelas pessoas de cara ruim, mesmo assim elas mexem comigo.
Eu tô bravinha.
Ô, queridos ouvintes, aí vocês já podem tirar a prova de que a Ana é bonita de qualquer forma. Né? Porque até cara de
todo jeito.
Então, eu lembro que uma vez, né, eu tinha um amigo, né? A gente era amigo e tal, de boa, beleza. Só que aí, ele ficava dando em cima de mim e eu não queria, né? Ficava tipo, não, gente, não vai rolar, a gente não vai rolar. Mas ficava insistindo, sabe aquela coisa de não aceito não? Aí o cara ficava insistindo pra caramba e falava, nossa, não, mas você é isso, você é aquilo, você é linda, eu quero ficar com você. E eu falando não o tempo todo, cara. Aí, isso foi muito tempo atrás, né? Foi assim que eu cheguei pra morar aqui em Imperatriz, primeira vez que eu tinha saído de casa, eu tinha 18 anos, mais ou menos, na época. 18, 19, por aí. Enfim, eu sei que esse meu amigo, ele ficava insistindo tanto, cara, insistindo tanto, eu desisti dele. Eu falei, não quero mais, eu não quero nem encostar nele. Pois o cara não espalhou pra todo mundo que ele não ficou comigo, porque eu era lésbica, pura e simplesmente.
Oxe, isso não é...
E o cara, como é que o cara é maluco desse jeito? O cara não aceitou não, e quando ele viu que eu não ia mesmo, de jeito nenhum, ficar com ele, nem pela porcaria da existência dele, nem pra dar um selinho, ele espalhou pra geral isso. Eu falei, gente, o cara é louco. Ele não que
eu... Mas se fosse eu... Fala assim, entre ser lésbica e ficar contigo, adivinha? Alto
então,
lindo.
Né? Eu tenho opções melhores. Com certeza. Porque, tipo, mano, mas eu fiquei muito besta quando... Porque, tipo, era a primeira situação que eu tinha passado desse tipo na minha vida. Desse tipo de situação, assim, que a pessoa sair falando alguma coisa de mim em relação... Porque eu não queria ficar com alguém e tal. Aí eu sei que na época foi um negócio assim que eu não fiquei, nossa, acabou com a minha vida, o cara falou isso de mim, mas eu fiquei muito besta porque a pessoa falou isso só porque eu não queria ficar com ele. Não, ela não ficou comigo, é porque certamente ela é lésbica, né? Só por isso, é óbvio.
É porque todas as mulheres héteros do mundo querem ficar com ele.
Então, é isso.
Pau de ouro.
Ai, meu Deus. É, mas foi uma situação mesmo assim que, tipo, eu fiquei besta. Foi a primeira situação que eu fiquei perplexa com esse tipo de situação. Porque já aconteceram várias, né?
Gente, eu quero falar assim que eu não tenho experiência de carnaval, porque eu fiz 18 anos esses dias, sabe? Aí eu não tenho experiência de carnaval. Uma neném. Mas o que eu tenho de experiência por fora também não é pouco, entendeu?
Ah, pois idade pra mim nunca foi um problema. Com 15 anos já me metia no meio do carnaval e falava que eu tinha 18.
Eu nunca fui, porque aqui na minha cidade, no meu país, Goiás...
No meu país,
carnaval meio que não é uma tradição. Porém, o que não tem de carnaval aqui tem de festinha sertaneja, meu pessoal.
Ah, meu Deus.
E a festinha sertaneja é um inferno, entendeu? É onde as meninas vai com os vestidos bem colados, assim, o salto. E os caras ficam passando a mão e acham que tá certo só porque ela tá com aquele vestido, saca? E é um chato pra caramba. Então, o que tem de cara folgado que se acha aqui não é pouco, entendeu? Aqueles caras que vai com aquelas botinas. Tô falando mesmo, assim, bem caipira mesmo, porque é mesmo. Goiás é complicado. Vai naquelas Hilux, pai é fazendeiro, ele acha que ele manda no mundo. É desse tipo que oferece 5 minutos no paraíso?
Pô, gente, foi uns 5 minutos no paraíso que aconteceu comigo quando eu fui pra Goiânia. Inclusive, puta que pariu.
Goiânia é uma droga mesmo.
Ô, gente, não posso expor essa história, não.
Ah, não. Vocês estão vendo, né? Vocês estão ouvindo, no caso, né? A Ana tá...
Ô, Ana, isso é empoderamento feminino. Você pode tudo, meu anjo.
Você pode tudo. Gente, vamos fazer o movimento. Quem quer que a Ana
vamos
se
subir
expõe?
Hashtag,
coloca
aí,
nos
hashtag
comentários.
Aí,
Ana, se expõe.
Ana pode. Ana pode. Hashtag Ana pode.
Hashtag
não
vamos.
Hashtag exponha.
Não é expor, é uma conversa entre amigos e amigas que talvez seja escutada por milhares de pessoas, entendeu?
Não, milhares não, né? Não vamos nos prestigiar tanto. Os poucos ouvintes que a gente tem já devem dar pala da gente. Quando os ouvintes aumentarem a gente, a gente tá fudido, meu amor.
É, o problema é que a gente acha que o ouvinte não vai expor a gente, mas o ouvinte, ele vê a gente falando as merdas, a primeira coisa que ele faz é mandar pra todo mundo.
Exatamente.
Ô, gente, eu vou me arrepender de expor essa situação, mas eu vou falar.
Vai.
Eu tô me sentindo fantasiada de capeta antes do carnaval.
A Vanessa já sabe a história, eu já tinha contado ela no off. Então, uma vez, né, quando eu tava morando em São Paulo ainda, eu sei que eu fui pra Goiânia, fiquei 4 dias lá, aí nesse meio tempo, eu fui pra casa de uma amiga minha, lá em Goiânia, lá no... Eu esqueci o nome, Setor Bueno. Eu sei que ela me levou pra uma festinha lá, uma festinha tipo, com os amigos e tal.
Nossa, ela tava no Bueno, gente. Bueno, bairro nobrezinho aqui, hein?
Eu sei que eu fui pra essa resenhazinha lá e tal, e conheci um carinha lá. Aí ele, de boa, né? Eu conversei lá com ele de boa e tal, e eu, tipo, não tava me importando muito, tipo, o papo em si. Eu tava mesmo só pra curtir mesmo e tal. Aí, de boa, né? Fui lá com o carinha com... de boa no quarto e tal, pá. Aí eu sei que o cara, mano... Oh, meu Deus do céu. Eu vou expor essa situação pro mundo.
Vai, Ana! Vai, Ana! Vai, Ana!
Eu sei que quando eu fui com esse carinho, né, de boa, né? Eu, tipo, não, tava na expectativa até de boa, pra que rolar um clima bom e, sei lá, ser legal o lance lá e tal. Aí, mas só que o cara, mano, o cara deu 3, cara, e o cara, pronto, desfaleceu. Só 3.
É aquela hora que você olha indignada, assim, pro moleque.
Cara, foi, o cara desfaleceu. Aí eu fiquei tipo, porra, só isso? Eu fiquei muito puta, velho.
Não, não, deixa eu falar. Porra, Ana, você é muito gostosa, mano.
É. Não, foi isso que ele falou, tá acreditando?
É sempre a mesma desculpa.
É muito típico, é muito típico.
Não, porque eu falo na cara, né, quando eu ainda ficava comigo, eu falava, porra, meu, que não sei o quê. Ai, desculpa, que você é muito gostosa. Gostosa, eu, caralho, eu sei que eu sou gostosa, é uma cara de mentira aquela. Que
horror. Olha, você toma de responsabilidade com seus
atos. Mas não acaba por aí, não, gente. É, enfim, né, eu saí do quarto desapontada e tava todo mundo lá fora, lá no, na sala lá, todo mundo. Eu falei, gente, vocês acreditam? Eu falei pra todo mundo, pra geral que tava lá. Eu sei que eu falei pra todo mundo, cara, eu fui ali com o cara ali e o cara só deu 3 e acabou. E eu falei pra todo mundo, nesse tom de, no tom de voz bem mais com raiva, entendeu?
Eu imagino que tava assim, porra, véi, 3, mano.
Ei, amiga, mas a pergunta mais importante dessa história, você depois se resolveu sozinha ou alguém se resolveu por você? Como é que foi? Ou ficou por isso?
Não, foi na base do ódio, certeza.
Gente, eu acho que o ouvinte deve ficar, nossa, ela explanou o menino. Gente, mas os homens fazem isso com a gente o tempo inteiro. Ah, porque ela tem a chota ferida de bacalhau, que não sei o quê. Então vai tomar no cu. Explana que é broxa mesmo, fala que tem pito pequeno, tá certo. Aquela que eu amo.
Joga na roda.
Ai, gente, adoro. A vontade de falar as coisas aqui, citar certos nomes, nossa.
Segura, mulher.
Nossa.
Vai, olha, citar os nomes citados, a gente coloca um piozinho, tá? Pra não ficar
um
exposto.
Um piozinho.
Que eu descobri que tem ex meu que ouve podcast. Eu falei, graças a Deus, que eles devem. Nossa, eles já, com certeza, já ouviram histórias deles comigo aqui no podcast, né, gente? Ainda bem que eu nunca mencionei nomes, mas que eles estão muito comigo.
Nossa, imagina só o amor da minha vida tá escutando um podcast deles. Só ouvindo minhas histórias do
passado.
O amor da
sua vida sou eu e eu tô aqui, mulher. Aquela.
Olha só.
Continuando a história, eu sei que depois eu fiquei com muito medo de ter levado um murrão na cara, porque o cara saiu, né? Foi embora, ele não voltou mais. Ele passou,
nossa,
né?
Nossa senhora.
Eu fiquei, meu Deus, eu podia ter levado um murrão na cara.
Não, se eu levasse um murrão na cara, eu ia falar assim, murrão foi muito mais forte do que você.
Né? Isso. Senti muito mais esse murro do que seu pinto lá dentro.
Gente, tudo... eu sou muito afrontosa, por isso que eu tenho muito medo de apanhar. Eu vou apanhar muito na ditadura.
Nossa, gente, eu sou afrontosa. Todo mundo que me conhece sabe disso, porque eu falo é na cara mesmo um negócio. Quando não tá bom, a gente fala, porque eu acho que as pessoas têm um problema, né, com esse tabu de, ai, porque tem que fingir que tá gostando. Tem que fingir porra nenhuma. Tem que fingir
não tem, não. Não tem, não.
Não tem. Eu vou confessar pra vocês que eu fingi orgasmo só uma vez, mas é porque o cara, deixa eu falar essa, o cara não calava a boca, e eu ficava, gente, não é pra conversar, é pra fazer. E ele ficava, ai, porque não sei o quê. Você gosta de cachorro? E eu ficava, mano, a gente tá tranquilo.
Não, no meio?
No meio. Juro pra você, no meio.
Velho.
Ai, quantos anos tua mãe tem? Eu ficava tipo, gente, pelo amor, deixa ele pra outra hora, meu anjo. Aí eu só peguei e falei, ai, ai, gozei. Ai, não gozei. Eu falei, ah, problema é seu, eu tô indo embora.
Ah, que pena, hein? Cinco minutos.
Deixa, não foi nem 5 minutos que eu não tava aguentando.
Tô ligada que a gente mudou um pouquinho a direção da pauta, do que a gente ia falar.
Eu fiquei super impactada aqui, rindo pra caramba aqui.
Acontece, foge um pouco, né, vai.
A gente foi...
Certa vez estava eu na balada, e vocês sabem que balada é o lugar que você mais recebe cantadas diversas, né?
Aleatórias.
Exatamente.
Aleatórias e às vezes até muito invasivas.
Pois bem,
estava eu na balada, linda, maravilhosa, dançando sertanejo, porque eu amo sertanejo, faço aula de dança, inclusive, adoro.
Ah, meu Deus, não imaginava
aí
isso.
Eu falei, gente...
Vem pro meu Goiás.
Tô embrasada, falta alguma coisa. Lá fui eu no bar pra beber alguma coisa, né? No meio do caminho, tinha um cara. Só que, tipo, sabe aquela típica imagem que a gente tem de um nerd? Então, ele era a personificação disso. Beleza. Aí, passando assim,
era um Felipe
ele...
na balada, gente. Peraí. Peraí, vai.
Imagina até um óculinho, sabe?
Então, eu passando por ele e, cara, eu não enxergo. Eu sou míope e tenho astigmatismo. Então, eu tenho que ficar de óculos. E aí, eu passando por ele, ele pega assim, puxa minha mão. Aí ele, ai, moça, desculpa. Aí eu olhei pra cara dele, tipo, ué, você me puxou e pediu desculpa? Eu, tudo bem. Aí ele, não, mas espera, não vai embora, não. Aí eu olhei pra cara dele, eu, oi. Aí ele falou assim, ai, que você tem maior cara de intelectual. Será que você poderia me dar um abraço? Aí eu, oi. Ele, é... Estão muito alta definição. Eu fiquei olhando pra cara dele, ele, cara, você tá na balada. O que você tá fazendo aqui, parça?
Meu Deus, que carente.
Não.
Tadinho.
Menino do céu.
Aí, pouco tempo depois, ele conseguiu me achar no Facebook, viramos melhores amigos e estamos aí até hoje.
É isso.
Nossa.
Linda.
Manda um beijo pra ele que é ouvinte.
Depois encontra ele aqui no podcast pra gente conhecer o abraçador das baladas.
Vou levar ele qualquer dia pra cá. Ô, Lu, beijão, que eu sei que ele vai ouvir depois. Beijão.
Beijão, abraçador de baladas.
Abraço pra você. Vou mandar beijo, vou mandar um abraço.
Um abraço pra ti.
A gente manda um abraço. A gente manda um abraço mental aqui pra você e tal.
É, sim.
Uma vez, eu tava na balada. Eu sempre, desde sempre, frequento baladas de pegada LGBT, porque é mais tranquilo, mais suave. E eu sou viciada em dança. Eu amo dançar. E principalmente nessa vibe mais funk, reggaeton, dance hall. Essa pegada mais assim. E tava eu numa balada linda, maravilhosa lá, dançando pra caramba. E aí eu tava saindo do banheiro e um cara me parou, né? Daí ele virou e falou assim, nossa, morena, eu não quero nada de você. Eu não quero um beijo seu, eu não quero nada de você agora. Eu só quero que a gente seja amigos. Será que tem como você me dar seu número pra gente ser amigo? Eu fiquei assim, 5 minutos olhando pra cadeira. Eu ficava pensando na minha cabeça assim, seria muito mais fácil você ter pedido um beijo do que meu número, meu anjo, porque meu número não vai rolar. Aí eu olhei pra cadeira e falei, olha, daqui 5 minutinhos eu volto aqui e te dou meu número, beleza? Nunca mais apareci.
É bem aquela história. Ah, então, só tô dando uma olhadinha. Mas você vai ter interesse em comprar alguma coisa? Ah, então, eu vou dar uma olhadinha, depois eu volto.
Na volta eu compro. Nunca mais volto. Era muito mais fácil ter pedido meu beijo do que ter pedido meu número, gente.
Principalmente numa balada, né, gente?
Numa balada não é muito viável.
Ô, gente, tem uma festa aqui na minha cidade. Na minha cidade não, Cidelândia. Cidelândia é minha cidade, mas a atual cidade que eu tô morando é Imperatriz. Enfim, em Cidelândia tem uma festa que tem todo ano. Todo ano tem uma festa que é o Enduro, que é o motocross. Aí sempre tem uma festa antes, né? Isso há muito tempo atrás também, ainda eu tava morando lá com meus pais ainda. Aí eu sei que tinha uma festa, essa festa que todo mundo quer ir. E na época que tinha essa festa, bombava muito. Vinha gente de todos os lugares pra lá. Da região inteira aqui, aliás. Aí, de boa, né? Todo mundo ficava animado pra sair. Essa era a época que eu saía, que meus pais deixavam sair, né? Pedia com muita antecedência, porque eu ainda era menor de idade. E era uma festa que a gente ficava muito empolgada pra ir. Eu sei que nenhuma dessas festas aí tinha muito cara e tal. E era um negócio muito louco, velho. Porque, tipo, você tava passando assim perto de um cara, o cara puxava sua mão e já queria te beijar, assim, praticamente à força. O cara pegava, te puxava e te apertava pra te beijar, cara. E era um negócio horrível, gente. Eu ficava besta com essas coisas, assim. E eu ficava com raiva, porque aí eu parava de curtir a festa já, por causa dessas coisas, assim, que acontecia.
Gente, puxar pra mão, não.
Sim, isso foi uma coisa ruim, né? Que aconteceu, era um negócio ruim. Mas, enfim, eu sei que numa dessas festas eu conheci um cara, gente, que é um carinha maravilhoso. Ele era muito bonito, ele era super atencioso, e ele era paranaense, era matogrossense. Eu não lembro muito bem de onde ele vinha mesmo, mas sei que ele era super lindo e super atencioso, ele ficou conversando comigo assim e tal. Chegou aquelas cantadinhas de peixe, de pedreiro.
Pelo menos ri, essas cantadinhas faz, às vezes.
Foi uma cantadinha muito boba, não lembro exatamente o que ele falou, mas ele falou tipo, ai, você é linda demais e eu te quero perto de mim. Tipo, não sei, gente, ele falou de um negócio assim que foi muito engraçado. Você que me conquistou, gente. Eu fiquei com ele.
Ficou laçada, ela.
Não, tá pra nós. Ela nem tava ligando pra cantada, né? Ela já tinha chamado no cara antes.
Então.
Vamos perceber que ela já tava assim...
Então, né? Já tava
me dá um motivo.
Ele era muito bonito e ele era tipo de pessoa que... Ele era muito bonito mesmo. Sei que ele conversou comigo e ficou conversando
assim, ela consegue falar, ele é muito bonito e ele é o tipo de pessoa, meu Deus,
ele era muito bonito.
Ele é muito bonito. Ele é muito bonito. Muito bonito.
Ô, crush, vê se nota aí, porque a situação tá tensa, viu?
Pô, gente, seus primeiros anos. Isso foi em 2012.
Olha, lançamos a hashtag Missão Impossível 2012.
Se a estiver ouvindo isso no,
tô aqui, meu
no
anjo.
Futuro e a gente tá no passado, futura namorada, me perdoe, eu te amo e eu não estou dando em cima de ninguém. Beijos.
Nossa, quero dizer isso também, futuro namorado. Eu te amo, a gente vai casar, sim, mas... O passado é o passado, o que importa é o futuro, né? Daqui pra frente com você. Nossa!
Eu e a gente vai estar namorando no futuro.
Ô, gente, eu tenho uma história de contada muito besta que eu caí. E não era porque eu caí exatamente, é só porque eu não tava fazendo mais nada de interessante na minha vida naquele momento. Eu sei que eu tava em São Paulo já. Sei que eu tava lá, né, num barzinho lá, bebendo de boa, tranquilamente, lá na porta da faculdade. Porque é isso que a gente faz quando a gente vai pra faculdade, é beber no barzinho e fica do lado da faculdade.
Não me expõe!
Eu sei que tava lá de boa, né? Aí sexta-feira sempre dá muita gente nos barzinhos da faculdade, né? Tu sabe, né, Aya?
Não sei. Todo dia dá.
Eu sei que o cara foi mais escroto. Eu falei, gente, por que eu fiquei com a pessoa quando ele falou isso pra mim? Eu sei que eu lembro sempre daquele vídeo das rolezeiras, vocês estão ligadas?
Uhum.
Eu sei que o cara chegou e falou pra mim, vamos fechar. E eu fechei.
Nossa!
Eu fechei, cara!
Eu tenho várias histórias desse tipo, sabe por quê?
Em Brasília, quando saiu essas coisas de rolezeira do Aí Vamos Fechar, eu juro pra você, eu não tô zoando. Tinha um evento no parque da cidade chamado E Aí Vamos Fechar. Foi o diabo. Foi o demônio. Eu lembro que todo mundo fazia a mesma coisa, a mesma cantadinha. E aí vamos fechar. Ou se não, Cala a Boca e Me Beija, que também é uma cantada que tem um evento aqui em Brasília até hoje, né? Tá vergonha alheia isso aí, gente.
Aqui foi na época daqueles rolês que tava acontecendo em shopping, que marcava os rolezão, tipo assim, rolezinho do shopping, e lotava, assim, de meninos. Assim. E foi bem nessa época que eu fui num festival chamado Festival das Cores, que tem aqui. Eu acredito que também deva ter por aí, porque ele tem várias cidades. Tem dois tipos, tem o Festival das Cores e tem a Rap Holly, que também é um festival de cores, só que mais... um nível aquisitivo mais alto. E nesse Festival das Cores que eu fui uma vez, tava sendo super legal, só que tava nublado o dia. E eles distribuem aqueles pozinhos coloridos pra você jogar pra cima e cair no olho. E nesse festival que tava tendo, foi essa época que saiu essa coisa do E aí, vamos fechar. Eu era bem nova nessa época. E daí a gente foi lá nesse Festival das Cores, tava rolando no Oscar Niemeyer, que fica aqui, e choveu. Gente, acabou com o festival inteiro, porque os pozinhos tudo molhou, todo mundo ficou lambrecado, nojento, preguento e tudo mais. Aí vai todo mundo se esconder nas cúpulas, né, de baixo assim, pra poder fugir da chuva. Só que eu e algumas amigas que estávamos lá resolvemos ficar na chuva, brincando e tudo mais. Daí chegou um moleque muito aleatório, e assim, nós éramos 5, ele chegou exatamente no meio da gente e falou assim, meninas, saiam da chuva, vocês vão gripar. Mas calma, tudo bem se gripar, porque eu vou ser médico e a gente pode arrumar um jeito de curar vocês, vamos ali.
Isso.
Nada. Velho, a gente ficou olhando pra cara do moleque assim, tipo, que absurdo, meu Deus, que coragem. Que coragem.
Muita coragem, porque noção faltou completamente.
Noção zero. Não, e a gente ficou tentando, principalmente eu não gosto muito de ter aquelas tiradonas, assim, sabe? Só se tiver, o cara for muito invasivo ou tudo mais. Mas quando o cara tenta, assim, sabe? Eu não consigo dar uma tiradona, eu fico com dó. Daí a gente ficou olhando pra cara um do outro um tempão, calado. Aí ele... não? Aí a gente, não, ele saiu.
Gente, que vergonha alheia por esse cara.
Não, velho, foi tipo, a gente ficou calado, olhando um pra cara do outro. Aí ele, não, aí a gente, não, ele saiu. E a gente ficou, meu Deus, que moleque, errado.
Mano,
eu quase que eu falei assim, quando você for cirurgião plástico, vem aqui arrumar meu seio, só.
Nossa, o moleque apaixona, não fala isso não. Quem? Não ia conseguir nem fazer a cirurgia, coitado.
Coitado. Gente, eu acho que é pior pra... a gente acha ridículo essas cantadas, mas assim, a maioria desses moleques é... ele tá numa rodinha de amigos, normalmente ele não pegou ninguém, ou ele tá com vergonha, ou ele é muito tímido, e os amigos decidem que vão fazer ele pegar alguém e fala, vai, só vai, vai dar certo, vai, chega nela, fala isso. E o moleque passa a maior vergonha, gente.
É, não, às vezes eu tenho pena de verdade, dá vontade de falar, ô, gente, vem aqui que eu te ensino, pelo amor de Deus, não faz isso mais, não.
Tem uma história pra contar aí, conta aí, Lê.
Então, uma vez eu fui num barzinho, né? Só que eu tava muito deprê, porque tinha dado tudo errado na faculdade. Matéria mais difícil é a frequência, como todas nós sabemos. E eu tava com problema com isso. E aí eu fui afogar as mágoas. Chegando lá no bar, eu vi que tinha um grupinho de rapazes atrás de mim, todos muito lindos, maravilhosos. E, obviamente, eu tava olhando um deles, né? Aí, de repente, chega um deles e senta do meu lado, justo que eu tava olhando a ele. É, eu percebi que você tava me olhando e tal. Só que eu vi que os amigos dele estavam fazendo um negócio, tipo, tirando sarro. Eu falei, gente, tá muito estranho, não tá normal. Um cara nunca chegaria e os amigos ficariam zoando. Não é assim, né?
Eu sempre acho que é uma aposta, acredita?
Então, era aposta. Conversa vai, conversa vem. Eu falei assim, meu, tá muito estranho. Daí eu decidi falar isso pra ele. Ele falou assim, é, realmente, eu vou ser sincero com você. Eles apostaram comigo R$200 que eu consigo um beijo seu e consigo sair daqui com você. Eu falei assim, olha, se a gente rachar, eu beijo você aqui, a gente sai, vai pra onde você quiser, beleza? Beleza.
Nossa!
Perfeito. Faturei 100 conto ainda. Olha só que beleza.
Caraca, que história. Caraca, mano. Gente, ai, meu Deus,
observações. Que o cara era BV e eu tirei o BV dele ali mesmo, né? Então os amigos ficaram tipo...
Meu Deus!
Todo mundo começou a gritar.
Alô, arroba! Vamos fazer uma aposta!
Né?
Tem mais histórias... Eu acho bom isso, porque eu tenho histórias mais legais de chegadas e rolês do que de problema com o cara chegando, saca? Porque é o seguinte, a gente, quando sai, eu com as minhas amigas, normalmente a gente sai em 3 ou 4, a gente monta um esquema pros caras não chegar. Então, tipo assim, quando a gente vai numa balada que a gente frequenta muito aqui em Goiânia, daí uma vez tava eu e umas amigas minhas e um cara toda hora vinha aí em cima, sabe? Vinha chegando. Aí a minha amiga saiu de perto da gente. A gente sempre faz de conta que, se for necessário, porque os caras, assim, eles respeitam mais se a gente fala ou que é lésbica ou que tem namorado, saca? Porque se você falar que você não quer, ele vai ficar enchendo o saco. Daí a minha amiga, cara, sentou a mão nos peitos do cara e falou assim: ih, velho, você não tá vendo que nós não quer nada com você, não? O cara sumiu.
Meu Deus!
Sumiu. Não, e a gente tem esquemas até pra quando o cara quer ficar de casalzinho, saca? A gente pega o cara, a gente meio que não quer ficar de casalzinho na balada.
Esse tema aí é o que mais me dá nervoso, mulher. Quando tu
isso
tá querendo...
dá raiva, gente. Pra... O cara fica de casalzinho na balada. O que, que a gente faz? A gente pega o cara, volta pra rodinha, daí a gente começa a fugir do cara na balada, velho. Até o cara se tocar, a gente não quer ficar perto dele. Mano, mas é tão engraçado isso, porque a gente fica rindo o tempo inteiro, trocando de lugar. O cara tenta chegar, a gente troca de lugar, sabe? Fica dançando e fazendo de conta que não tá nem vendo o cara. O cara deve achar que a gente é mó sonsa, sabe? Até ele sacar que a gente não quer nada, coitado.
Ah, demora, hein? É lento o sistema. Gente, ano passado, eu indo pro carnaval, né? Que eu adoro essas coisas, não posso ver um carnaval que já tô lá pulando. Enfim, tava lá no metrô, indo pro bloquinho. E aí eu vi um cara entrando, gente. Ele era a coisa mais linda, meu Deus. Mas assim, de longe, né? Lá de longe ele era lindo, maravilhoso, espetacular. Eu falei, gente, como eu queria que esse cara chegasse em mim. Como eu queria, nossa, como eu queria dar uns beijos nele aqui mesmo. E eu lá no meio
maldita
do
maldita miopia.
Aí ele
entendo
chegou perto.
Ela.
Não, realmente ele era maravilhoso. Nossa, era um gato. Mas a hora que eu olhei pra boca, gente, eu quase tive um troço. Quase caí dura no chão. O tanto de herpes que aquele moleque tinha na boca. Meu Deus do céu. Aí ele pega e me solta uma assim. Gata, se você achasse na rua uma quantia em dinheiro e essa quantia fosse equivalente ao número do seu WhatsApp, quanto você teria achado? Só pra saber mesmo, assim. E cara, tem um negócio que funciona muito comigo. Eu uso um anel sempre no dedo direito, que eu falo que é aliança. Olha que o cara chegou aqui.
Perfeito.
Se ele não tivesse aquele monte de herpes, eu lascava um beijo ali mesmo, né? Mas não deu certo e isso aí.
Que
eu passo por essa. Cara, o que me dá nervoso, que eu passo às vezes por essa situação, é tipo, às vezes eu tô acompanhada de umas minas, né? E tal, tô ficando com a menina. E aí vem sempre aquele cara imbecil. Sempre tem um imbecil. Não é tipo babaca, é imbecil. Que chega e fala, deixa eu ir junto com vocês. Tipo assim, você acha mesmo que você vai entrar no meio da gente, querido?
Sim, mesmo. Nossa. Ai, que raiva do cara que fala isso, velho. O cara não consegue uma, quer duas.
Exatamente. Não, e eu fico pensando, gente, eu olho pra cara do cara e falo, esse aí não aguenta nem metade de mim. Imagina eu e mais esse mulherão que tá do meu lado. Dá licença, né, meu amor?
Ele não aguenta 5 minutos no céu.
5 minutos no céu é foda, hein? Puta que pariu.
Filha, 5 minutos contando o tempo pra conseguir convencer a mina, né? Porque.
Coitado.
5 minutos não tá de boa, porque o cara te prometeu 5 minutos. O meu não foi nem 3 segundos.
Foi 3 segundos. Pá, tchau.
Ah, mas tem homem que faz isso mesmo. Chega e fala, eu vou te fuder, eu vou te rachar no meio. E nananã, aí tu dá 3 sentadas, acabou.
É isso. Ah, você é muito gostosa.
Ai, que ódio dessa frase.
Nossa,
eu tenho... Mas sabe que depois que eu me assumi e fiquei com mulher, eu nunca mais tive esse problema de, ai, você é muito gostosa. Quer dizer, eu sei que
parabéns.
Eu sou, mas assim, não durava só 5 minutos, amor. Sexo lésbico é top.
Gente, gente, e no hospital? Eu não sei se vocês também passam por isso em ambiente de trabalho, mas, gente, é muito chato. Em hospital, chega paciente, o cara tá lá morrendo, vê que você é bonitinho, não sei o quê, vai lá atender ele, pronto. O cara parece que melhora do nada, assim. Nossa, do nada. Nossa, moça, por você eu viria aqui ser atendido todo dia. Nossa, eu quero passar mal toda hora agora, hein? Nossa, como é enfermeira.
Nossa, mas...
lá em casa, hein? Gostosa. Desse jeito, gente. Um belo dia também, né? Eu lá, dando banho no paciente, meu colega fez um procedimento errado. Terminamos o banho, fui lá fora pra explicar pra ele, olha, você fez isso errado, não faz de novo. Hora que a gente foi dar banho no paciente do lado, ele fez a mesma coisa. Eu não consegui segurar, eu virei pra ele e falei assim, pô, eu acabei de te explicar, cara, você tá fazendo assim de novo, eu não te falei que não é assim? Ai, desculpa, eu esqueci, beleza. Eu falei assim, tá, vai lá pegar uma gaze. Nisso, a gaze, o primeiro paciente que a gente tinha dado banho, pegou, me tacou a mão na bunda, deu uma palpada, falou assim, nossa, como eu amo uma mulher brava. Olha, que...
meu Deus do céu.
Que nojo, gente. Pelo amor de Deus, o cara totalmente me assediando ali. Eu fiquei sem reação, gente. Nossa.
Mano.
Nossa senhora.
Que isso, velho. Como é que
cara, imaginando, se fosse eu, mano. Eu acho que eu também ficaria sem reação. Eu tô falando assim, né? Eu não, uma pessoa de fora. Assim, quando a gente pensa, depois a gente consegue reagir. Na hora a gente fica meio... Mas se você fala, senhor, o negócio é o seguinte. Eu tenho um negócio chamado agulha.
Baixa a bebê perigosa.
Eu mato o senhor com a agulha. Fica na sua. Que eu sei matar gente, senhor. Que eu fiz curso pra isso também, viu? Aquela que eu...
Nossa, fosse eu falava assim. Você já foi circuncidado hoje.
Eu fiquei meio sem reação, mas eu falei pra ele assim. Olha, senhor, falando pra você com todo o respeito e educação que eu ainda tenho, tá, em relação à sua pessoa, você sabe que eu posso te processar por assédio, não é mesmo? Eu de você nunca mais falaria isso pra ninguém daqui do hospital, nem de qualquer outro lugar. Porque isso que você tá fazendo é assédio. Você quer que eu vá lá te processar? O cara, não, desculpa. A hora que a esposa dele chegou, gente, a primeira coisa que eu fiz foi falar pra ela, olha, não vou mais atender o seu marido por causa disso e disso e disso. Ela, o que é que você tá falando? O cara lá, branco, branco de nervoso. Na hora de falar,
se fudeu.
Né? Na hora de assumir, fica com o cu na mão. Ah, vai se fuder, né?
Se fudeu. Gostei.
Aquelas, nossa, você, né? Eu falava assim, gata. Olha, moço, você pegou na minha bunda. E eu ia te contar uma coisa muito legal. E agora eu vou te contar melhor ainda. Já vai ter que resolver esse câncer na próstata, hein?
Nossa, acabava com o cara.
Acabava com o cara. Uma vez eu tava na balada. E o cara chegou na amiga que eu tava, saca? E a gente tava lá conversando. E a gente tava de boa, saca? E o cara chegou assim. E eu peguei... Ele pegou e falou um negócio lá pra ela. Ela falou, não, não sei o quê. Aí eu falei assim, velho, ela não quer. Aí ele, não, mas deixa ela curtir. Eu falei, velho, ela é minha namorada. Aí o cara... Tá, mas eu não tô fazendo nada. Falei, velho, respeita. Aí ela virou, velho. A gente fingiu que tava se beijando. E o cara ficou mó parado lá, com cara de paisagem. Tipo, ai, quem meu não? Deus. Gente, porque os caras, eles são muito invasivos, gente. Vocês estão entendendo tanto que os caras são invasivos.
Então tem outros que não são. A gente também não pode, assim, generalizar, né? Porque...
Não, eu tô falando assim, os caras da baladinha, assim, nesse nível, eles são já invasivos.
Sim, verdade.
Sim, e não, engraçado, quando você fala isso pra se livrar de um cara, o cara... Ah! Mas deixa eu ver vocês se beijando aí, pra ver se vocês são mesmo.
Nossa, é aí que o cara fica olhando, fica tipo... Sim, já aconteceu isso comigo na balada, deu mais minha amiga fingir que a gente era lésbica, o cara fica seguindo a gente, a balada inteira. No meio do caminho, a gente... Exatamente, a gente tacou foda-se no meio do caminho, ficou com a gente quem queria, mandamos foda-se pra ele. Isso aqui é chato pra caralho, some e foi.
Sério,
o que mais me incomoda é que realmente eu sou lésbica e às vezes acontece de eu estar ficando com uma menina e o cara não acredita. E eu tô tipo, gente, eu não preciso que você acredite, mas tudo bem. E, cara, o cara fica, ah, que não sei o que, nananã, e fica vigiando. Eu, mano, vindo aqui, velho, você não tá vendo que você tá me atrapalhando? Tá vendo, não? Tu não sabe que periquita é um negócio difícil, tu ainda fica no meio, rola desgramada.
Ai, meu Deus do céu. Beleza, agora a gente pode falar agora das histórias boas.
Nossa, eu tenho umas histórias boas, minha gente. Que se eu lembrar aqui, eu chego e já fico molhada.
Nossa, conta!
Ah, então, é bem daqui, teve uma vez gata, que eu fui...
Tá com os pés, porque com as mãos eu tô aplaudindo.
Olha, o meu pé tá debaixo da coberta, minha mão tá ocupada, então...
Eita porra, que isso, gente?
Poxa, mas a gente tá aqui, mano.
Ok,
calma.
Né? Nossa, tem uma vez que eu fui numa festa com a minha prima, que era aqui em Brasília, no iFly. que ela tinha comprado os ingressos pra ela e pra irmã dela, só que a irmã dela não foi. E aí eu fui, decidi ir com ela. Aí, a história tem duas partes. Entrei no banheiro feminino e tinha uma guria muito bonita que tinha um microdermal que hoje em dia eu até tenho. E na época eu não tinha nem idade pra fazer, né? Olhei pra ela e falei, nossa, que microdermal massa. Eu não tava com nenhuma intenção. Achei a menina muito bonita, mas não tava com intenção nenhuma. Ela, ah, que não sei o que. Eu falei, doeu. Ela, não, doeu não. Aí, beleza. Fui no banheiro, saí. Na segunda vez que eu fui no banheiro, por acaso do destino, ou não, o destino é maravilhoso nesse caso, né, meu anjo, te amo. A menina tava lá de novo. Ah, ok. Aí eu peguei, falei, nossa, você aqui de novo, ela, ah, que engraçado, né, a gente ficou, tipo, tirando onda, né, que a gente tava... Aí ela falou, ei, tu gostou do meu microdermal, né? Aí eu falei, gostei. E a gente na fila, e tava, tipo, abrindo o box que eu ia entrar. Aí ela, ah, tu quer ver o microdermal que eu tenho em outro lugar? Eu, qual lugar? Mano, a menina... pá, me empurrou pra dentro do box. Eu, vixe, Maria, eu não posso ir. Juro pra vocês, gente, eu fiquei sem fôlego. Eu falei, meu Deus do céu, essa mulher vai acabar comigo. Cara, foi muito bom, meu Deus. Deu outra.
Isso aí.
Pessoal, esse momento do cash é aquele que vocês começam a anotar o que vocês podem fazer, entendeu?
Exatamente.
Como chegar, gente, na mina.
Só uma coisa aí. Meninos, aprendam com a menina da história, né? Vamos ter um pouquinho mais de atitude, porque os meninos hoje em dia estão deixando um pouquinho a desejar, né? Nesse ponto.
É, realmente.
Né? Sim, eu acho que a atitude, ela é uma coisa muito legal, mas quando ela é feita da forma correta, entendeu?
Exatamente.
E a gente tá aqui pra ensinar.
Não foi simplesmente chegou e pá, foi, entendeu? Conversou comigo, foi gente boa. Ela percebeu que eu fiz o quê? Dei uma abertura pra ela, né? Eu deixei claro que a abertura estava ali, entendeu? Porque quando você vê que não tá rolando a abertura, não adianta você forçar, meu amor. A Xana não vai abrir pra você assim.
Ela
você não
quase
tem uma
mostrou a abertura pra mim, né?
Mostrei. Dentro do box, ela me mostrou a dela e eu mostrei a minha, meu anjo.
Eu lembro de uma história. Eu sei que uma vez eu tava numa festa e tal. E tinha um carinha lá, que ele, sei lá, ele tava lá, tava olhando pra ele e tal, tava rolando aqueles olhares e tal, vocês sabem, né? Aí, eu sei que tava rolando aqueles olhares e tal, e a gente tá de boa, ele chegou em mim, conversou, apresentou, eu esqueci o nome dele já, hoje em dia, já faz tempo. Mas sei que ele me apresentou e a gente começou a conversar mesmo, a gente pegou uma afinidade muito grande no meio da balada. Cara, foi...
Olha o casalzinho.
Sim, não, gente, mas foi um negócio bem louco mesmo, porque, tipo assim, eu tava na festa, não tava querendo ficar, tipo, um papinho com a pessoa, mas o cara era tão gente boa, tão legal, ele tinha toda a conversa boa pra conversar contigo, que a gente conversou muito, cara, eu digo que foi uma das melhores experiências que eu tive com outra pessoa, assim, com, tipo, de paquera e tal, uma pessoa, porque não era esperado ter tanta afinidade com a pessoa, e foi mútuo, foi um interesse mútuo, que a gente conversou muito, e a gente, Deus pega, claro, né, óbvio, mas... Foi incrível o jeito que a gente conversou, cara. Mas aí, depois de um tempo, né? A gente acabou ficando antes disso. Depois a gente ainda saiu e tal. Mas não deu muito certo, né? Mas enfim. Mas foi muito bom. Foi uma experiência maravilhosa.
Foi bom enquanto durou.
Foi bom sim.
Mas que é gostoso, né, quando rola essa coisa de papo, quando a pessoa sabe chegar, quando ela sente interesse não só naquilo, né, mas sente interesse no, tipo, coisa comum. É muito bom quando você conversa com uma pessoa mesmo, conversar e aí depois rola.
Uhum. Uma vez, eu fui num rolê, saca, tipo, que tem aqui, que ele é muito cultural. As pessoas conhecem bastante aqui de Goiânia. Se você não conhece, frequente. É o Chorinho. O Chorinho é tipo um pagodinho que tem aqui, entendeu? É nessa vibe, mas é choro. Música choro acontece na rua, sabe? Eles fecham a rua e acontece lá, é de graça, entrada. Enfim, nunca tinha ido antes, resolvi ir. Daí, nesse dia, vários esquemas meus, meu Deus, como eu estou me expondo. Jesus amado. Vários esquemas meus tinham mandado mensagem assim. E aí, você vai no Chorinho hoje? E eu, eu não sei, acho que não, hein? Detalhe, eu já estava no meio do caminho pra ir.
Aí... Quem nunca?
Porque eu ficava assim, se eu falar pra um que eu vou, ele vai achar que a gente vai querer ficar de casalzinho lá, não vai dar certo, porque eu quero pegar todos, entendeu? Aí eu falei...
Certíssimo.
Tá tudo armado na minha cabeça, o plano tava feito, sabe? Só tinha um rolinho que sabia que eu ia e tudo mais, que a gente tal ia se conhecer melhor, né? Cheguei no Chorinho, toda maravilhosinha, gostei da vibezinha, sambinhazinho, tal, pra lá, pra cá. E aí eu vi um esqueminha que tava lá.
cumprimentei o esquema de longe, o esquema não teve atitude, eu dei a abertura, mas o esquema não teve atitude. Então eu falei, beleza, eu vou partir pra próxima, porque eu não sou de ficar muito adulando, porque eu não tenho saco de ficar adulando ninguém. Então vamos lá com as minhas amigas e tal, chegou um esqueminha número 2, do nada, assim, sabe? E assim, ele chegou, a gente falou oi, oi, olhou um pra cara do outro, foi se abraçar e já se beijou, né? Ai, maravilhoso! Beijo, pai, beijo, beijo, que tal? A gente foi pra um lugar mais afastado do Chorinho. Fomos pra um lugar mais afastado.
Eita.
Que era tipo... Opa, calma, gente, calma. Fica pior. Daí a gente foi pra uma parede e tal, se pegando loucamente, não sei o quê. E deixei as minhas amigas lá. Aí eu falei, beleza, vamos ali, não sei o quê. Ele, não, bora ali. Eu falei, bora, né? Não conhecia nada na região. Menina, a gente deu uma volta assim, virou uma rua atrás, entrou num beco. Eu falei, pronto. Gente, quando eu voltei nesse rolê, eu cheguei, o show já tava acabando.
Ela voltou de cadeira de roda, né? Só pra enfatizar.
Ai, ladrão.
Gente, a gente tá me expondo muito. Daí eu cheguei assim na rodinha, não, de amigos,
pergunta,
né?
Uma pergunta, tu deu no beco?
Lógico.
Que coragem.
Isso aí. Pertíssima.
Aí cheguei, voltei, né, pros meus amigos, assim. Estavam todos eles, o chorinho acabando. O lugar já tava mais ou menos vazio, né? Aí um amigo meu olhou pra minha cara, olhou pra cara do menino, puxou o celular assim, ele, velho, faz 2 horas que vocês sumiram, mano. Aí eu falei, mano, não sabia que tinha sido 2 horas, não. Velho, mas eu fiquei com tanta vergonha que eu não conseguia olhar na cara do povo, o povo fazendo graças, o menino fazendo graças.
Ouvintes, isso é um homem de verdade, não um homem que a Ana pegou, que deu 3 sentadas, né, e gozou.
Exatamente.
Durou 2 horas.
Daí, beleza. Fui embora, tal, cheguei em casa, tô lá mexendo no celular, né, no Facebook, aí um menino que eu nunca tinha visto, só conversava com ele no Facebook, ele mandou mensagem, né, daí ele mandou pra mim assim, tu tava no Chorinho hoje? Aí eu falei, tava, como é que você sabe? Ele, não, porque eu acho que eu te vi lá e você estragou meu vídeo. Aí eu falei, como assim? Detalhe, eu nunca tinha visto o menino pessoalmente na minha vida e tudo mais. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, peraí, vou te mandar. Aí ele me mandou um vídeo, na hora que mandou o vídeo, tava ele gravando o palco, né, do Chorinho. Os cantores lá cantando, e eu no meio do povo, assim, me pegando.
Ai, que lindo. Que lindo.
Velho, a gente tava quase comendo no meio do público lá, sabe? Tipo, ficou bem evidente no vídeo. Eu fiquei, que vergonha, mano. Eu falei, velho, e não tinha nem como mentir, que era eu, meu cabelo era azul.
Eu nunca falo mal desse povo gole em público, porque eu sei que um dia eu vou fazer... Aliás, eu já fiz, né? Todo mundo já fez isso. Então, não falem mal do povo que se engole em público, porque você pode ser o próximo.
Eu já fiz
isso. Vai ser essa pessoa.
Né? Todo mundo já foi essa pessoa. Qual
gente,
foi?
Eu tenho muita vergonha. Fiquei com
e
muita
se você
vergonha,
ainda não
fiquei,
foi,
meu Deus,
você vai ser.
Você com certeza vai ser.
Ô, gente, eu já fiz isso e provavelmente eu vou fazer mais, porque quando eu tô descontrolada, eu descontrole, meu Deus do céu.
Menina, toda
eu te entendo perfeitamente.
Não há nada que é impossível, não existe tabu, não existe lugar de transar quando a gente tá bêbado, meu amor. A porra fica louca. E é
gente,
isso aí.
Vou contar uma coisa pra vocês, hein? Olha, desse negócio de contada, gente. Eu acho que eu sou tão trouxa, mas tão trouxa, porque, ai, cara, eu tenho um problema muito sério. Eu me apaixono muito, muito fácil. Enfim.
Ai, também.
Eu te entendo perfeitamente. Eu me apaixono a cada 5 segundos.
Pois
eu tô apaixonada pela área, ela não dá bola, entendeu? Tá tudo certo.
Eu não vou te dar bola, eu vou te dar um beijo.
Pior que a pessoa não te dá bola é a pessoa te dar bola sem intenção de ficar contigo, cara. Passei.
Nossa, é horrível.
Olha só por Deus.
Eu te entendo pela segunda vez.
Comecei a conversar com o cara, todas as ideias batiam, ele me tratava super bem. Me chamou pra morar com ele esse ano. Pensei, caralho, gente, eu consegui. Eu conquistei alguém de verdade. Caramba, esse cara.
Zerei a
vou me casar, vou chamar o povo do Fuleiros pra ser meus padrinhos. Que felicidade.
Quase isso.
Vou chamar os milhares de ouvintes.
Aí o que que aconteceu? Pouco tempo depois, me veio uma menina no meu Facebook, do nada, assim, nem conhecia essa menina, pediu pra me adicionar. Falei assim, olha, tenho muitos amigos em comum, inclusive esse cara. Falei, bom, deve ser uma menina legal, né? Beleza, de repente ela vem, elogiou meus cosplays, aí ela pegou e falou assim, viu, você conhece o fulano? Vamos chamar ele de X. Você conhece o X? Conheço, por quê? Ah, porque vocês estão saindo mesmo ou é só brincadeira? Porque a gente tinha colocado até no Face, gente. Olha o mico que eu paguei. Ah, não, gente.
Como assim, colocado no Face relacionamento sério?
É.
Ah,
eu peguei e falei assim, não, a gente tá sério, por quê? Ela falou assim, ah, não, porque ontem eu transei com ele e depois que a gente transou, ele falou pra mim que era só zoeira. Aí eu, como é que é?
Ela pegou e falou assim, é. Aí ela mandou um print da conversa dos dois no WhatsApp, conversando. E, tipo, a foto, que ele que tirou a foto dos dois deitados juntos. E eu, tipo, caralho.
Nossa!
Do mal. Oh,
não, peraí.
Aí o que que aconteceu? Já tava ruim a história, né? Fui ligar pra ele, porque a trouxa quer ouvir a versão do cara, né? Antes de tirar conclusões.
Nossa.
Amor, deixa eu te perguntar uma coisa. Pode falar, linda, o que foi? Você conhece uma tal de... Conheço, por quê? Ó, porque ela me falou assim, assim. Aí ele pegou e começou a falar, não, que essa menina é psicopata, que é tudo mentira dela, ela sempre tenta estragar os meus relacionamentos. Mentira.
A ex-louca.
É sempre a ex-louca, cara.
É sempre a ex-louca. Aí o que que aconteceu? Eu fui me abrir com uma amiga minha, que eu ainda não tinha falado pra ela que eu tava saindo com esse cara, né? Gente, vocês acreditam que ele tava saindo com a minha amiga também?
Ai, meu Deus.
Meu Deus, que
o cara
isso?
Não tem limite.
Até não, hoje eu não me conformo que eu quero.
Ele queria abrir um harém.
Quatro meses nisso. Ele faz isso com todas as gurias e ele ainda fica postando no Facebook. Ah, se você der um like aqui é porque quer me pegar, não sei o quê. Tudo desse sentido ele posta. Ele viralizou esses tempos, virou um meme no Facebook porque ele pegou a tia de uma menina. Tipo, é, a menina gravando, ele beijando a mulher dela, pegou e falou assim, gente, eu ainda não acredito que ele pegou minha tia, mano.
Ah, pronto, foi num evento anime?
Foi. Esse
caralho, eu vi esse vídeo, mano.
Gente, mas só uma coisa. Todo mundo me pergunta, nossa, Lê, mas você não guarda mágoa dele, não sei o quê. Eu só falo o seguinte, galera, é o seguinte. Eu não desejo nem o bem nem o mal. Eu desejo reciprocidade, que a pessoa saiba lidar com ela. Porque tudo que ele me fez um dia vai voltar. Só isso, beijinho no ombro.
Eu não vou bater palma porque tem gente dormindo aqui, mas finge que eu tô, hein?
Gente, evento anime, ele é muito legal. Eu falo porque eu já trabalhei, porque eu sou cosplayer, porque eu tô na área e tudo mais. Só que é um lugar, assim, que tem tanto macho escroto. Tem tanta gente escrota em evento anime. Pelo menos aqui em Goiânia, pessoal de Goiânia que vai anime, vocês são escroto pra caralho.
Gente, é gente escrota, é gente querendo se sobressair em cima de você, querendo mostrar, sim, que é melhor, querendo te rebaixar pra se autofirmar. É ridículo.
Tem um rolê aqui, não sei, na cidade de vocês provavelmente tem, nesses eventos animes, que é de uma porcaria, de uma plaquinha, entendeu? Que eles fazem. Que é tipo assim, beijo grátis. E isso dá um problema nos animes, nos eventos animes, porque isso, às vezes, a menina tá lá com a plaquinha, beijo grátis. Aí ela mostra pra um cara e outro cara vem pra beijar a menina, a menina não quer. E o cara acha que só porque ela tá com aquela plaquinha, ele tem o direito de beijar ela.
Ela é obrigada a beijar ele.
Ai, exatamente. Não fala ali que é beijo... É, ele fala beijo grátis, não fala vou beijar todo mundo.
É um bagulho muito louco.
Eu não uso Messenger e eu sou uma pessoa que esquece de responder. Aquela porcaria daquela bolinha,
eu não
arrasto ela e desço. Eu arrasto ela e desço, não esqueço que ela não desistiu. Aí, beleza, o menino tava conversando comigo e tal. Mandou oi, eu respondi oi, tudo bem. Só que aquela conversa monótona, não respondi mais. Deixei, não vá. Aí, uma vez, eu tava mal mexendo no celular, distraída. Daí ele mandou uma mensagem bem assim. Nossa, os caras devem ter medo de falar com você. E eu fiquei, oi? Sabe quando a pessoa instiga a sua curiosidade no 100? Eu, oi? Como assim? Como... Aí eu já mandei pra ele, como assim? Me explica melhor, me explica melhor, me explica mais, conta mais. Ele, não, é porque você tem umas ideias firmes, umas ideias saudáveis, aquele jeito malandro, não sei o quê. Aí eu apaixonei, gente. Na hora, assim, eu via um estilo Zé Droguinha que sabe puxar uma conversa, assim, sabe? Sabe estimular o interesse, apaixonei.
Oh, meu Deus.
É assim que se puxa conversa, gente. Não é assim, é gostoso de se comer, de se estraçalhar no meio.
Não. É sério, você quer cantar uma mina, mantém ela pelo menos interessada no assunto. Não chega com essas formalidades de oi, tudo bem. Já chega assim, cara, nossa, eu comi uma pizza de pepperoni, tava uma delícia, você gosta? Gente, fala coisa aleatória, fala, sei lá, do arroz queimado que você fez ontem, entendeu?
Então, é verdade.
Exatamente. Coisas pra não se fazer. Não puxa cabelo, não puxa pelo braço, não grita gostosa no meio da rua, não buzine. Não acelere perto dela. A gente tem uma lista, infinidade de coisas que vocês podem não fazer. E existem outras milhares que vocês podem fazer. E que vocês podem se sobressair muito mais. Vocês têm que parar de pensar na mulher como se fosse um troféu. Uma conquista. Mas você pensar ali que é um jogo, saca? É muito mais interessante você pensar assim. Que é como se fosse um jogo. E no final, na verdade, se o jogo for bem feito, os dois vencem.
Não.
Palmas.
Palmas.
É nóis. Ai, velho, eu sempre assusto com esse demônio.
Eu ia falar...
Ah, que legal.
Cadê tua frasezinha de efeito? Tu não preparou, não?
Preparei, que eu fiquei nervosa e comecei a rir.
Você me lembrou de outro caso, de uma outra história, mas essa história é pra outro podcast, né? Que esse aqui eu não quero expor pra geral, não, porque...
Ah...
Pô, gente, eu que esse menino... Ai, enfim. Depois eu conto no off pra vocês a situação, mas... Ô, meu Deus, a Vanessa já sabe.
Ó, oh, pessoal, levem cast aí, fiquem espertos no próximo cast aí, que eu quero ver alguém se expor. Muito!
Pô, gente.
Me censurem.
Esquece a contagem, eu não manjo muito de cálculo não, que eu sou de humanos.
Sim,
então, gente, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Eu perdi a história todinha da lei que ela acabou de contar, porque a internet falhou.
Efeito de aplausos.
Mano.
Ui. Peraí, cheguei atrasada.
Esse aplauso tá parecendo outra coisa, né, gente? Mas
então,
tudo bem.
Por isso que eu tô rindo, gente. Isso ficou muito de outra coisa.
Que horror. É porque, gente, é porque eu tô segurando o celular com a mão, entendeu? Eu tive que aplaudir de alguma forma.
Eu também, eu aplaudi no pulso, parece outra coisa, ó.
Eu tô batendo com a palma assim, ó, virada, tô batendo. Meu Deus, paquera. Olha eu falando paquera, como eu sou velha. Enfim.
Meu Deus, eu tô me expondo, gente. Futuro amor da minha vida, faz quando você não tá escutando.
Eita, bagunça, desgraça.
Só ignora o passado poluído das pessoas aqui, gente. Mas vamos pegar.
Tá tudo certo. Olha, gente, é tudo pra fins educativos. Nada, eu não sou mais essa pessoa. Hoje eu sou a Universal.
É isso aí.